Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Portela, bom dia. Como é que você está? Bom início de semana para você.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Em tempos de pandemia, né?
Justamente. Aliás, tempos de pandemia e o que virá pós-pandemia. Quer dizer, essa mudança toda, Portela, já estou entrando aqui no tema da semana, essa mudança brusca na vida de todos nós, né, que é um fenômeno mundial em todas as sociedades em função dessa pandemia, vai trazer muita coisa nova, muita coisa diferente, questões que estavam sendo adiadas, o trabalho à distância, o home office, era uma coisa que, né, se resistia muito a essa ideia e aconteceu por uma questão de necessidade. Então você vai trazer um pouco para a gente como é que os estudiosos, um sociólogo em especial, o Domenico De Masi, como é que ele enxerga, já enxergava a função do trabalho e como é que essa ideia, não é, do ócio criativo, como é que isso tudo se encaixa agora nessa realidade nossa que a gente está vivendo?
Pois é. Eu vou aqui estar falando com você, muito baseado nesse artigo, que eu acho que foi um artigo muito bom, escrito pelo Domenico De Masi no dia 28 de junho, na Folha de São Paulo, né, na Ilustríssima, que é, na verdade, um corolário daquilo que ele já vem pregando há tempo, do ócio criativo, etc., só que o coronavírus deu um novo destaque a isso, né? Ele começa dizendo uma coisa curiosa, que o Apocalipse, né, a palavra Apocalipse, que é do último livro canônico do Novo Testamento, né, atribuído a São João, ela não quer dizer só destruição, o fim do mundo, que é a visão que a gente tem. Ela quer dizer também revelação de coisas ocultas. E essa revelação de coisas ocultas está acontecendo, né, na opinião dele, com a qual eu concordo, com a nossa pandemia do coronavírus, né? E especialmente isso na relação do trabalho. Na verdade, a questão da pandemia é engraçado porque principalmente os economistas usaram muito a questão do cisne negro, do acontecimento improvável, e ele fala que para os sociólogos essa pandemia ela é um cisne branco, porque ela era previsível, estava dentro do previsto, e é verdade, vários falaram. Na verdade, a sociedade não se preparou, não levou a sério, mas havia já muita gente falando que era possível ocorrer de novo uma pandemia com aquele dimensão que nós tivemos com a gripe espanhola. E então, o nosso Domenico De Masi, ele se baseia muito, ele vai na questão do trabalho, como que isso será modificado e tal, principalmente com as tintas dessa imensa desigualdade que nós vivemos, né? Então ele diz que no último ano, né, o ano passado, o mundo cresceu 3% PIB, né? E 85% dessa riqueza, que é muito, 3% do PIB mundial, foram destinados para 1.200 pessoas. E ele destaca também uma coisa que nós já tínhamos lido da revista Forbes, que as 8 pessoas mais ricas do mundo conseguiram deter uma riqueza igual à dos 3,6 bilhões mais pobres, metade da humanidade. Então, nós temos um grande desafio da desigualdade e agora o trabalho está, né, em foco. O trabalho, então, segundo o nosso amigo, vai perder a centralidade, seja porque vai ser muito difícil repor esse desemprego e, paralelamente, vai continuar acontecendo o que já vinha acontecendo antes da pandemia, que é o avanço tecnológico, né, estar destruindo postos de trabalho, independentemente da pandemia já vinha acontecendo. E agora muita gente vai perder e a busca pelo lucro vai levar muitos empresários a entenderem que agora no retorno eles vão poder passar para máquinas, robôs, aplicativos, tecnologia, a substituição do ser humano. Então, nós teremos agora, a partir desse ano, mais de 500 milhões de pessoas a mais entrando na questão da pobreza. E aí vem uma questão muito importante que a nossa filósofa Hannah Arendt levantou. O que acontece numa sociedade fundada no trabalho quando ele acabar? Que é, acho que a questão que está sendo colocada em pauta pelo nosso amigo Domênico de Masi. Quer dizer, por um lado, o que ele quer olhar é o outro aspecto, né? O aspecto que pode ser positivo. Na Itália, né, você tinha, ele fala antes, 130, cento e poucos anos atrás, 40 milhões de pessoas trabalhando 70 milhões de horas. Agora você tem 60 milhões de italianos trabalhando 40 bilhões de horas, quer dizer, muito menos, mais gente trabalhando menos e produzindo muito mais. Então ele está querendo dizer que este ganho que você tem com a tecnologia, com as máquinas e tal, vai fazer emergir pilares da sociedade democrática como formação, o amor, a diversão, o convívio. Então, o fato do trabalho, você poder trabalhar menos e produzir mais, vai levar a você ter a necessidade de uma renda universal razoável, porque você não vai conseguir dar trabalho para as outras pessoas, e ela poderá vir exatamente porque a produtividade vai aumentar com o uso da tecnologia. Então, isso levaria a um desafio que o nosso amigo Keynes falou, quando falou da... o mundo que a gente deixaria para os netos, né? Que o amor ao dinheiro, o love of money, que ele consagrou, tem que, de uma vez, se transformar num meio para você usufruir melhor a vida e não um amor do dinheiro pela posse do dinheiro. Bom, Roxane, isto não é uma coisa fácil, não é simples, e o que o Domênico de Masi fala... Atrás de 200 milhões de trabalhadores, tem 20 milhões de chefes que ganham bônus, que ganham coisas que não vão querer que isso acabe, né? É tudo uma discussão sobre o smart working, né?
Aliás, explica o que é o smart working, não é? Esse trabalho inteligente, então.
Pois é. Então, o smart working é exatamente você poder, assim, pode sintetizar, você poder estar sentado ali na frente de um laptop em qualquer lugar, uhum, e fazer um trabalho e mandar isso, quer dizer, você atender o que o seu empregador está precisando, para quem você está prestando o serviço, de qualquer lugar e trabalhando menos horas. Quer dizer, todo esse acesso que a tecnologia dá e que possibilita que você tenha uma vida mais centrada, menos deslocamento de trânsito e tal, e, portanto, podendo produzir mais. Esse trabalho inteligente leva ao que ele falou. Você vai produzir muito mais com menos horas. Então, você trabalha menos horas para mais gente trabalhar e uma parte que não consegue vai ter que ser suprida de uma renda universal. Vai haver uma desestruturação com o smart work do espaço temporal do trabalho. E isso vai dar, na opinião do Domênico de Masi, um espaço para a emoção, para a fantasia, para o afeto, para o respeito à diversidade, para o crescimento cultural, que são coisas que nós sufocamos exatamente porque estávamos numa rotina de trabalho das 7 às 7, mais o ônibus, mais o trânsito, chega em casa, então você tomava 10 horas do seu dia, você estava tomado pelo trabalho. Então, é exatamente, na verdade, hoje, Roxane, nós temos três coisas que podem dar um grande salto, e é uma grande disputa, inclusive, entre a China e os Estados Unidos. O 5G, a inteligência artificial, que inclusive vai ser muito utilizada na medicina, e a criptografia quântica. Com isso, você pode dar saltos fabulosos em termos de produtividade. E isto vai gerar que a contribuição humana vai vir principalmente pelo lado da criatividade. Isso é um desafio muito grande. O coronavírus, que causou todo esse mal, pode ser um significativo divisor de águas, uma destruição criativa do Schumpeter. E aí, muita gente acredita que nós não vamos voltar ao normal. Como se diz, ele diz que escreveram no Muro de Madrid, não volveremos à normalidade, porque a normalidade era o problema. Viver como a gente estava vivendo não era bom, e agora o corona pode, no depois, no após, no day after, ele pode nos dar uma vida melhor, e o grande desafio é diminuir a desigualdade.
Genial essa frase, hein? Pichada no muro em Madrid. Já estamos vivendo, então, já estamos iniciando essa sociedade do futuro aí, já estamos dando os primeiros passos, querendo ou não, né? Portela, boa semana para você.
Boa semana, um abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio USP.
Até a próxima.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.